UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 37 minutos, hora de fazer contato com Diamantina, onde é realizado a 45ª edição, né, do Festival de Inverno da UFMG. Quem está lá é o repórter Felipe Sartoretto. Bom dia, Sartoretto.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Mais um dia de festival de Diamantina aqui. Hoje, olha, você que gosta de perguntar como está o clima,
como
o sol
está
batendo forte aqui em Diamantina.
Voltou o calor.
Ontem, voltou o calor. Tá mais friozinho. Ontem fez bastante frio à noite, mas o sol está forte aqui durante o dia.
Então,
ontem, aí, comentando, falando de ontem, tivemos a itinerância com o Banquete das Mulheres Reais. Você lembra que eu tinha comentado que estava sendo servido todo dia um almoço aqui do festival? Pois é, as Mulheres Reais aí, que são uma associação aqui de Diamantina, que resgata quitutes antigos, aí, ou quitandas, na verdade, como elas chamam, antigas, e está fazendo almoço aqui do festival. Ontem a gente conversou com elas aí no Expresso, à tarde, e à noite tivemos o show da Gangue do Eletro, o Tecnobrega do Pará, invadindo aqui o Festival de Inverno. Segunda vez que o Pará estava aqui, inclusive, porque a abertura foi com o Dona Neste também, do, digamos assim, o brega tradicional paraense. Tem fotos aí do show da Gangue do Elétrico, que teve participação do Guto, do Dead Lovers, e também do Cadu dos Anjos, que
bacana,
tocou aqui no festival. Eles fizeram uma participação ontem no show. Tem foto aí no Facebook da rádio, facebook.com/UFMG Educativa. Mas aqui no Conexões a gente dá sequência, e hoje a gente confere a última entrevista sobre os coletivos que estão aqui fazendo o lugar das oficinas, as atividades aí de oficina, mais com um perfil de troca. A gente fala do coletivo Cantares Afro-Brasileiros. Eu conversei com a professora da Faculdade de Letras aí da UFMG, Leda Martins, que coordena o coletivo. Ela me falou um pouco sobre como o coletivo trata de vários aspectos da cultura negra a partir da fala, a partir dos cantares, e também contou uma coisa interessante sobre as origens banto aí da população brasileira. Vamos conferir.
Vamos lá.
Professor, o coletivo Cantares Afro-Brasileiros aborda, além do canto, outras manifestações culturais de origem africana. Quais elementos da cultura afro-brasileira são abordados no coletivo?
Olha só, na verdade é através do canto, da fala do canto, das danças rituais, que todo o conhecimento de África foi passado para os descendentes africanos no Brasil. Então, nesse coletivo em particular, que tem esse nome Cantares, o canto não é apenas o canto, né? É o canto, com o canto vem a fala, com o canto vem a dança, com o canto vem os gestos, com o canto vem o pensamento, vem a filosofia, vem uma grande parte dos saberes que os nossos ancestrais nos deixaram. Então, nós estamos experimentando, eu digo, o coletivo Cantares é um coletivo de experiências com. Ou seja, nós temos a professora Glaura Lucas, por exemplo, em uma das oficinas, ela experimenta com os alunos, com os oficineiros e com os mestres convidados, e particularmente com os mestres dos Arturos, que estão ajudando a gerenciar a oficina, várias práticas de canto, de dança, que tem a ver com vários momentos do cotidiano das irmandades, em particular a irmandade de algumas terras quilombolas e terras de reinado, como agora, por exemplo, eles estão tendo uma experiência com o João do Mato, que é uma prática que só existe no Senegal e nos Arturos, em Minas Gerais.
Olha só.
Né? Que é uma prática de capina, que é um tipo de atividade derivada da prática de capina, do capinar, né? Na roça. Então, nessa oficina, estão experimentando as atividades do João do Mato, do batuque, da roda, dos cantos de congado, dos cantos de reinado. Nas 11 horas nós temos os cantares em línguas africanas rituais, em que todo o conhecimento linguístico das línguas que vieram de África e que permaneceram no Brasil são experimentadas e vivenciadas através dos cantos. Então nós temos mestres aqui da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, do Jatobá, dos Arturos, de Milho Verde, seu Ivo, dos Issungos, de Oliveira, com o Capitã Pedrina, da Concórdia, em Belo Horizonte, que falam e cantam em línguas línguas, não dialetos, línguas africanas que vieram com os escravos, com os nossos ancestrais africanos, 300, 400 anos atrás, e que tiveram desenvolvimento próprio dentro das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário. Então esse é um saber linguístico maravilhoso, e particularmente do tronco da raiz banto, que no Brasil sabe-se muito, há muitas pesquisas, sabe-se muito sobre a raiz Nagô, Yorubá, que é a raiz do candomblé. Mas quem, na verdade, se espalha pelo Brasil, chega primeiro e dissemina o conhecimento africano no Brasil são os bantos, que vêm daquela parte que hoje é Angola, Congo, né? Então, essa oficina em particular é uma oficina que, através dos cantos, que são maravilhosos, os alunos aprendem um pouco dessas línguas, e a nossa ideia é, com essa prática em particular desta oficina, nós construímos um glossário dessas línguas que são do tronco banto, da matriz banto, que são ainda performadas nos rituais dos reinados em Minas Gerais, construir um glossário e preparar a ideia de uma disciplina para os cursos de graduação da UFMG, que possam ser ministradas por esses mestres dessas línguas, que são poucos hoje no Brasil.
Olha só.
Tem uma atividade que se chama Oralituras Quilombolas, que está sendo ministrada pelos nossos mestres dos quilombos aqui da Redondeza. Então nós temos mestre São João da Chapada, mestre do quartel do Indaiá, que estão vindo para ministrar uma variedade de conhecimentos medicinais, culinários, do pensamento, da transmissão oral. São os nossos quilombolas da região que estão ministrando. E temos uma oficina de tambores, né, que foi pensada particularmente para crianças, mas está com crianças e adolescentes, dada pelo Santoni e pelo Sassá, para experimentar vários ritmos e cantos e práticas musicais afro-brasileiras. Uma série de conhecimentos filosóficos do pensamento, conhecimentos culinários, conhecimentos musicais, conhecimentos do corpo, da dança, conhecimentos religiosos, que todas essas práticas, em particular as práticas dos reinados, elas primeiro são uma manifestação de um sistema religioso. Então tudo isso está conosco nos cantares.
Sobre o glossário, a ideia é que ele vire uma disciplina, ele vai ser disponibilizado de alguma forma?
Não, a ideia é que nós, assim, que esses mestres, né, que falam e cantam nessas línguas, que estão dando essa disciplina, essa oficina, já desde o ano passado, que o resultado, um dos resultados desse trabalho, seja um glossário, um CD, um DVD, para que nós possamos já preparar esse material, para que eu e a professora Sônia Queiroz estamos trabalhando nisso juntas, com o apoio maravilhoso da professora Ieda Pessoa de Castro, lá de Salvador, que é uma das maiores etnolinguísticas, né, do mundo, para que a gente possa oferecer para os cursos de graduação, conversar com a pró-reitoria de graduação, conversar com os diretores de unidade, com os colegiados de graduação, para que a gente possa oferecer uma disciplina aberta a todos os alunos da universidade que queiram aprender, né, essas culturas e, em particular, como que toda essa gama de conhecimento, o linguístico e vários outros, eles vêm através do canto, da dança, da fala, da performance oral, do que eu chamo, né, de oralituras.
Professora, justamente sobre essa questão da língua e dos dialetos africanos na cultura brasileira, várias palavras que a gente, vários termos que a gente usa, têm origem aí nas línguas africanas. A senhora poderia citar alguns aí que a gente fala e de repente nem sabe de onde veio?
Olha, há vários. Palavras como, por exemplo, caçula.
É uma palavra de origem africana.
É uma palavra de origem africana. Giló é também uma palavra de origem africana. E tem várias outras, né? Então é uma gama. O português no Brasil. O português no Brasil, que é um português que todo mundo sabe, todo mundo ouve, que é um português diferente do português lusitano, da parte do português lusitano. O português no Brasil, ele é, na verdade, todo ele constituído, inclusive a sonoridade, devido às línguas de matrizes banto que inseminaram o português no Brasil, né? E várias das... O brasileiro não sabe disso. Muitos professores, inclusive, não sabem disso. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática dessa oficina, ela começou no festival do ano passado, Depois nós fizemos um encontro em Ubá, estamos repetindo, dando continuidade à oficina aqui, e nós temos meses e meses de trabalho para que esse material possa estar disponível e que a gente possa, né, convencer os nossos órgãos superiores da necessidade de colocar para o usufruto dos nossos alunos e da população em geral esse conhecimento em particular.
Felipe Sartorielli.
Aí a professora Leda Martins, da Faculdade de Letras UFMG, que é coordenadora aí do coletivo Cantares Afro-Brasileiros. Bom, olhos, e hoje o tema do festival continua aí com a questão dos cantares afro-brasileiros, já que a itinerância dessa tarde, quando o caminhão do festival vai para algum ponto da cidade e o festival acontece lá, será com os mestres dos cantares afro-brasileiros. O público do festival vai poder conferir um pouco do trabalho que está sendo feito lá na Casa Chica da Silva, que é o QG deste coletivo. Na sequência tem a apresentação do grupo de chulo do quartel de Itaiá, também na Casa Chica da Silva. Nessa noite tem balé jovem do Palácio das Artes e o baile Soul com o pessoal do quarteirão do Soul aí de BH, aqui em Diamantina.
Certo. E aí o site para conferir a programação. Ainda dá tempo, né, Sartorietto, de Diamantina?
Exatamente.
Conferir.
Amanhã, por exemplo, no sábado, tem caminhada aí pelas margens do Rio Grande. Também tem o duelo de MCs que acontece em BH, vai acontecer aqui em Diamantina. Tem programação aí até o domingo também, com Cortês, as Guardas do Rosário. Dá para conhecer Diamantina, dá para aproveitar o finalzinho aí do festival, o último fim de semana do festival.
Ok. E o site é o 45festivalufmg.wordpress.com, isso mesmo?
Exatamente.
Então tá bom, Felipe Sartorietto, muito obrigada, né? Você já volta aí no domingo aqui para Belo Horizonte, então não temos mais participação sobre o Festival de Inverno na UFMG.
No Conexões, exatamente,
no
encerrando
Conexões.
Aí, participação no Conexões, a gente continua entrando no Expresso aí,
ainda
colocando
Expresso.
Material no Facebook, tem imagem, tem vídeo lá no Facebook da rádio, continua a cobertura.
Ok, então, muito obrigado pela participação aí ao longo dessa semana também.
Muito obrigado, boa tarde.
Bom trabalho
dia.
Aí, Diamantina, tchau. Tá, eu conversei com o nosso repórter Felipe Sartorietto, que está lá em Diamantina, né, participando e fazendo a cobertura para a Rádio UFMG Educativa do 45º Festival de Inverno da UFMG. E ainda tem participação aí de tarde, então no Expresso 104,5 FM ainda tem Felipe Sartorietto trazendo informações aí sobre as itinerâncias, né, dessa tarde ainda de sexta-feira. E o festival vai até o dia 28, até o domingo, mas ainda dá tempo. Se você quiser ir lá passar o final de semana em Diamantina e conferir a programação do festival, você pode olhar aí no 45festivalufmg.wordpress.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.